Olá, olá, Juninos ouvintes do Troca Fitas! Como vocês estão? Vocês estão bom? Esse é o episódio número 101 do Troca Fitas. Por que, João? Por que que é 101 se o anterior foi o 99? Porque os nossos apoiadores querem que a gente faça um episódio especial número 100. Então vou pular simplesmente o número 100 e aguardem, em breve teremos o número 100. Estou
Muito bom,
aqui
gente.
com ele que fez aniversário. Não, não fez. Você está ouvindo, ele já fez, mas na gravação ele ainda não fez, porque ele faz no dia 14 de junho e que faz múltiplos aniversários, né? Porque a gente comemorou antes na semana passada, e eu fiquei sabendo hoje. Falaram assim: e aí, você vai comer? Que hora que você vai lá pra gente comer pizza? Eu falei: que pizza, cara? E aí não me convidaram para o aniversário, aí eu descobri que nem ele mesmo está responsável pelo próprio aniversário. É ele, meu irmão,
Exato.
que está com 33 anos no momento da publicação desse episódio, Zé Vitor Ramos. Palmas para ele. Vai.
Muito obrigado, muito obrigado. Queria agradecer aí ter sobrevivido até os 33 anos aí para combinar, porque todo cara branco que deixa a barba crescer fica parecendo Jesus eventualmente, então 33 combina com essa minha cara de Jesus agora. Johnny, o Hermínio inventa pizzas e então não me responsabilize pelas pizzas do avô que partilhamos, Johnny,
Pois
entendeu?
é, então fiquei sabendo disso. Na verdade, meu avô inventou aí uma pizzada, nem no próprio aniversariante estava sabendo direito. Então é isso que está acontecendo.
Exatamente. Eu
Então
já estou tentando adiar para sábado também. Vou falar isso no ar mesmo, porque o jeito assim, a pessoa marcar a pizzada, tudo bem, mas marcar na quarta-feira, Johnny, tem gente que tem filho pequeno que vai estudar quinta-feira de manhã, não é não?
Por isso aí, então, eu gostaria de chamar todos os ouvintes aí, todos estão convidados para o aniversário de Zé Vitor. Mandem DM aí no nosso Instagram,
Mandem
arroba troca
pizza.
pode, que eu falo o endereço, todos convidados aí, tá bom? Se alguém mandar DM, é brincadeira, tá? Mas vamos pro episódio, chega de bobagem. Chega de bobagem, não, porque esse podcast ele é de música e bobagem. Então, vamos apresentar aqui o nosso convidado da vez, um cara que conhece muito mais de música do que nós dois unidos,
Bom.
mas que gosta de bater papo de música. Ele não é o Regis Tadeu, tá, gente? Fiquem tranquilos.
Ainda bem.
Ainda bem, que apesar do, né? Então, estamos alguém que entende muito de música, mas não é pedante. Então, e que sabe conversar como ser humano. Estamos aqui com ele, que tem uma coleção invejável, não só de vinis, mas de CDs também, que estou vendo ali no cenário atrás dele ali. Não, eu também estou, mas a minha está ali atrás, muito menor, mas eu guardo. Estamos com ele, que é o dono do canal Som de Peso. Então, vocês já vão lá no YouTube, sigam o canal Som de Peso, que é um canal que fala de música e não só de vinis nem de CDs, fala de música em geral. E assim como nós, ele gosta de procurar sempre músicas novas, bandas interessantes. Os assinantes do canal mandam bandas lá, eu sempre gosto desses vídeos que ele faz. E que tem agora um disco assinado pelo Arthur Verocai, estamos com ele aqui. Então, Bruno Ascari, o nosso amigo do Som de Peso. Quase fiquei sem
Ah,
voz,
que
tá?
é isso, gente. Muito, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para a gente poder conversar de música, poder bater um papo. Sempre muito bom falar de música com os amigos.
Para isso que fazemos o podcast aqui, para a gente ouvir junto e depois falar o que achou, se gostou, se não gostou. É permitido não gostar também, porque tem gente que acha que. É só ser educado, por isso que a gente falou até do nosso amigo Regis Tadeu. Você pode não gostar e não falar que é uma bosta, que é um lixo, que deve ser queimado em praça pública e jogado privado abaixo, gente. Não precisa, calma. Eu queria que, a princípio, Bruno, que você fizesse aí o seu jabá, assim, que apresentasse para os ouvintes, para quem não conhece ainda, o Som de Peso e como as pessoas podem te seguir.
Claro, vamos lá. Para quem não conhece, Som de Peso é um canal no YouTube que está fazendo 6 anos agora já. Estamos quase com 100 mil inscritos, então se inscrevam, gente. Me deem esse, que nem eu brinco e falo, me deem esse presente de aniversário. Vamos tentar chegar até agosto. Mas é um canal que eu sempre falo que são conversas didáticas sobre músicas, sobre música de todos os tempos e estilos diferentes. Então, cara, vai ter análise, sei lá, do disco da Mamundi, que é uma cantora brasileira que saiu recentemente, assim como você vai ter vídeo de jazz, vai ter vídeo, sei lá, de rock progressivo japonês,
Sim.
jazz da África do Sul, sei lá, tem umas doideiras assim que você só encontra no canal. Mas também tem umas listas legais, tem análise de livro, tem análise de filme, de música, tem análise de vários discos, e aí eu conto curiosidades desses discos, falo também, faço uma análise, né, de todas as faixas, e aí conto curiosidade, falo da letra, enfim, tá uma porrada de coisa, e é só procurar no YouTube como Som de Peso que você acha, e também tô no Instagram e no TikTok agora, olha só, como Bruno Ascari, né, fazendo videozinhos curtos para espalhar mais música para outras pessoas que são tão apaixonadas que nem nós.
O TikTok é uma coisa interessante, cara, que a gente tá lá, tá meio inativo. No começo eu fiz um monte de videozinho, porque eu até dei uma apaixonada pelo algoritmo, que ele começou a me mandar umas coisas legais, assim, umas bandas, uns negócios bacanas. Só que aí, pra criar os vídeos, eu fazia todos os movimentos, fiquei estudando pra fazer uns negocinhos. E, no fim, agora parei um pouco. De vez em quando eu pego aqui, vou na coleção de CD, procuro um CD que ninguém conhece aqui que eu tenho e puxo e faço alguma coisinha lá. Preciso retornar. Pelo menos um por semana, sei lá, alguma coisa. Não vou ficar também fazendo mil coisas pro TikTok. Porque lá ele entrega muito mais. Eu vejo que, tipo, tem vídeo. Eu fiz um vídeo sobre aquela apresentação do Chili Peppers no Saturday Night Live, que o Joe Frusciante faz aquele trabalhinho. Que ele tava quase. Ele tava com um pé fora da banda já. E o outro.
Mas eu tava com uma vontade!
Então, e aí ele faz um negócio meio Ronco do Bugio, meio experimental, que é interessante, apesar de ser praticamente um acidente de carro musical. Eu fiz um vídeo sobre aquilo. Nossa, estourou. E aí você põe a mesma coisa no Instagram, não estourou. O algoritmo
pois de lá
é bem diferente, sabe? É legal. É legal e ao mesmo tempo tem muita coisa ruim lá, como toda rede social, né?
A gente faz nosso trabalho de levar música pros outros. É isso.
Exatamente. A gente pega as bandas, põe aqui as bandas, os artistas, etc. E aí, se as pessoas querem ver, a gente fica feliz. Se não querem, tudo bem. Só passarem reto, que não tem problema.
Tá certo.
Vamos, então, começar a trocar nossas músicas. A gente fala o que a gente acha, etc. E hoje quem começa é o aniversariante da semana.
Nossa, né, que responsabilidade, que, cara. Muito bom.
Agora pode cantar a música dos Titãs já. Quando eu fiz o quem aqui como eu, tem a idade de quando morreu, você tem um ano pra cantar essa música.
Muito bom, Johnny. É que nem a do Blink, que todo mundo fala do 23.
Isso,
você fica esperando a vida inteira pra passar um ano cantando a mesma música. Fantástico. Não, hoje é fácil porque saiu daquelas minhas playlists de jazz, hip hop, trip hop, aquelas coisas que a gente fica falando aqui no podcast por cima, então eu sempre acabo botando nas playlists. E o nome do bonito que eu escolhi pra hoje, ele é um produtor holandês, se eu não me engano, Johnny. O nome dele é Glyn Lip, e a música, se eu não estiver enganado, é Green Heart, né? A escolha foi mais pelo, eu diria, o loop tem um loop tipo de flautinha no refrão, e o baixão que parece, eu tô meio perdido, não tenho esse conhecimento musical todo pra dizer, se é um contrabaixão daqueles de madeira, muito sendo eslapado, ou se é só um baixo com uma distorção muito bem feita. Mas é um jazzinho instrumental, Johnny. Então, é 3 minutinhos, você solta aí e me diz o que você achou.
Bora lá, então. Thank you. Achei gostoso, Zé.
Achei, né? Bacaninha, cara.
Pô, muito cara, gostoso mesmo, cara.
É. Eu acho, agora, meu conhecimento é básico, mas eu acho que é um baixão de pau, porque, ou então, ele, no começo, mas eu acho que tem um outro baixo ali no meio que parece ser o normal. Eu acho que tem os dois.
Então, são dois baixos diferentes. Um que fica o pupum, pupum, esse é o acústico do começo, e aí depois, quando entra a flauta, é um baixo elétrico. E dá pra você, com corda de aço, você consegue ouvir.
Então, cara, as duas respostas estão corretas, pode ticar aí.
Eu não sei, tipo, eu também não tenho aquele conhecimento todo de ai, quais artistas, mas na bio do cara no YouTube diz que é inspirado por Jay Dilla, Flying Lotus, Mad Lip e por aí vai. Então, tem da onde puxar, Johnny. O mais perto que eu cheguei de ouvir coisa só assim era no Jabez. E no Jabez eu acho que eu nem trouxe aqui ainda.
Não.
Então, no Jabez depois eu vou trazer porque eu não sei nem da onde é. Mas é um instrumentalzão muito bem feito desses também, Johnny. Você gostou então, Delícia?
Eu achei atual isso aí, né?
Pelo jeito é, Johnny, mas é justamente, cara, você pesquisa o bonito no Google, por exemplo, ele abre o YouTube e o Spotify, então assim, é difícil, o canal dele tá aqui criado desde 2011, tem quase 3 milhões de visualização, e pelo que eu vi no Spotify ele tem próximo de 1 milhão e meio de ouvintes mensais, então assim...
Pelo Spotify é 2021 essa música, mas assim, você sabe que o Spotify não é um...
uma fonte muito segura.
Não, os caras colocam tipo um disco, eles subiram agora dos lá dos anos 70 e aparece como lançado em 2023. Assim. Eu acho que depende de como você sobe, né? Eu acho que aí fica a cargo de quem viu o disco, acredito eu, né? Não tenho certeza. Mas eu vejo
justamente
muita coisa errada.
É foda, se você for pegar cada uma dessas redes sociais que a gente vai comentando, funciona de um jeito. Eu não sei nem da onde a porra do Spotify puxa os dados dele, se é... O servidor que põe a música, ou se ele puxa os dados pelo arquivo, ou se ele pega da onde, de
uma
nuvem,
sei lá. Quando você cadastra o som, aí depende, porque tem gravadora que faz, provavelmente fez coisas muito no automático, tem artista que sobe o próprio som e tal, e aí você vai lá e preenche. Mas tem, que nem a gente já falou em episódios anteriores, tem discos que estão no Spotify com um arranhado. Tem coisa que, tipo... do RCO, Todos São Humanos, era o exemplo que eu tinha, porque se eu lembro que tem um arranhadão, assim. Tipo, ele tem faixa que não dá pra ouvir. Ele começa a... Sabe? Quando... De CD. Eu acho que era de CD, quando dava aquela desgraçada.
Mas aí, por exemplo, neste caso, a música fica com o tempo certo no Spotify? E o som cagado?
Não sei.
não fiquei lá até o final pra ver se tava com o tempo certo.
Não, às vezes só tem um chiado mesmo. Tem. Agora me fugiu, mas eu lembro de ter escutado um disco de Bossa Nova, que é um negócio que eu gosto. Cara, tem um chiado porque fizeram um rip do vinil sem limpar um disco, assim, um rip porquíssimo. E, cara, a música começa com um chiado e tem um pulo da música. Sabe? E subiram assim e dane-se, sabe?
E tem bandas grandes, eu até citei quando a gente falou de um episódio faz um tempo aí. Tem uma do Skank ao vivo. Skank é uma banda gigantesca, assim, e tem uma música que tem um pulo de um segundo, não, mas dá aquela puladinha, assim. Ou seja, não, ninguém escapa, não é só coisa antiga, banda que acabou, etc., que passa por isso, não.
Não, os caras não estão nem aí, pô.
Então, especialmente se foi gravadora, se foi selos, foi alguma coisa assim, jogou lá e torceu pra dar dinheiro.
Essas que têm direitos autorais de milhares de músicas, de milhares de artistas, eu tenho certeza que é um upload de Excel, assim. Que nem é feito em imobiliária pra subir imóvel em site, sabe? Vai tudo uma planilha bizarra, sem nome, sem data, sem nada.
Eu não entendo porque tem selos muito pequenos, antigos, assim, que subiram coisas com muita qualidade. E tem coisa tipo Skank. Não, acredito que não tenha sido o próprio Skank, né? Duvido. Duvido que foi lá o Haroldo e subiu o negócio. Mas que não teve cuidado nenhum. Que nem se falou do disco de Bossa Nova, é uma pessoa que subiu e não deu um playzinho ali antes. Deixa eu ver se tá tudo certo antes de eu salvar. Não,
não, cara, pior que esse foi gravadora mesmo, viu?
Então, ó. Gravadora grande, será?
Aham.
Uhum. É, viu, ó. Não tem jeito. Eu fico também de cara quando é umas coisas grandes assim, que não estão no Spotify, ainda por briga, eu acredito que seja por briga de gravadora, por direitos autorais, tipo o D2. O A Procura da Batida Perfeita não tá lá e o Eu Tiro a Onda não tão lá, que são os dois que eu gosto mais, assim, acredito que sejam dos melhores discos solo do D2. Não tão no nenhum streaming, cara. Eu acho estranho.
O De La Soul subiu faz pouco tempo também.
De La Soul ficou muito tempo, eu falava, caralho, só tinha uns singles soltos e os discos mais recentes, né?
Sim.
Agora tá, inclusive ouçam, amigos, vão lá, De La Soul, ouçam tudo, de cabo a rabo, mas dêem preferência para os quatro primeiros
Uhum.
Os mais bonitos e deliciosos. Especialmente o Three Feet Ryan Rising, que é o que eu queria desde o começo. Cara, eu me arrependo até hoje, uma vez a gente foi numa feirinha, aquelas feirinhas de brechó, tá ligado? E tinha, não tinha o disco, mas tinha uma camiseta do Three Feet Ryan Rising, assim, linda, assim.
Que demais.
E eu não comprei, eu falei assim, ah, vou pegar o site desse lugar aqui, vou pegar o contato, depois eu compro. Perdi, nunca mais achei.
Meu Deus.
Nunca mais terei, eu gosto muito de camisetas, e esse disco, se eu fosse comprar, eu tenho certeza que ia ter que desembolsar um aluguel, né, então...
praticamente.
Acho que ele nem saiu aqui, viu? Então... E mesmo que tenha saído, uma edição deve estar horrivelmente cara. Vamos para a minha música aqui, que eu escolhi uma banda brasileira, underground, que não lança coisa aqui desde o começo da pandemia, infelizmente, mas que está gravando novamente. Postaram coisas, estou animado de eles estarem voltando. É uma banda que chama Trios and the Chase, de São Paulo. É bem rock 70, mais puxado por uma coisa mais Stones. Então tem um pouco de influência de blues ali no meio, um vocal mais rasgado, não é puxado pro hard, é uma coisa bem estoniana, assim. E eles têm dois discos completos, mais alguns EPs. A última coisa que eles lançaram no começo da pandemia foi uma versão de Sitting on the Dock of the Bay, que ficou muito legal. Eu recomendo muito. Do What is Ready. E agora eu vou pôr aqui, não é é uma música que é do último disco completo deles, que é Original, peraí, meu inglês tá falhando, Original Monday Night Soundtrack, obrigado. Que, aliás, eles têm umas capas muito bonitas, viu, pra quem, eu não sei se eles lançaram em vinil, mas se não lançaram, deveriam, porque as capas no vinilzão ia ficar muito bonito. E a música que eu escolhi é Rogue Vogue, então vamos ouvir, já voltamos aqui com nossas impressões sobre o Trios and the Chase, vamos lá.
Time and place. teenage mother, a living embodiment of nostalgia, and you that's gone to waste. And if we don't, then we're gonna fake it. This is our time and place. Whoa.
Rogue Vogue, do Tears and the Chase, que aliás eu falei o Rolling Stones, mas eu acho que eu devia ter citado Black Crowes, talvez, pra ficar mais perto.
Porque... Eu achei mais um Antarctic Monkeys, quase, talvez, assim.
Cara... É, eu ia falar isso, cara. É tipo, eu senti que era Black Crowes dando a mão pro Arctic Monkeys, assim.
É. Olha, vocês. Não tinha pensado. É verdade, cara.
Cara, principalmente o vocal. É 100%, assim, não, vai, 100 não, vai. 98% Alex Turner.
É verdade, eu nunca tinha me ligado disso. Aí vocês falaram, agora ligou a chavinha aqui, olha. Verdade. É, então, eu gosto muito, esse disco é muito bom inteiro, o Original Monday Night Soundtrack. Recomendo todos ouvirem, mas procurem também os anteriores, que são muito bons. E aí estão gravando coisa nova, em breve sai aí. Eu não sei se eles já pensaram, já tentaram lançar em vinil, mas, porra, era um vinil bonito pra se ter. Eu não sei o quanto que se gasta pra fazer um negócio desse e eu desconfio que não seja pouco.
Não é pouco, te garanto isso.
Hoje em dia não é. Nunca foi, né, na real.
Mas... É verdade.
Mas aumentou, eu vi o Gastão, né, do Gastão Moreira, no Casa Gastão, eles estavam falando numa das lives que eles fazem, e o quanto que aumentou, assim, o preço dos vinis, porque teve uma fase em que o vinil tava descartado, né, ali no auge do CD... Sei, ali pegava uns vinilzão bonito e gastava pouco. Aí depois o vinil voltou com tudo, passou tudo. Aí agora o CD está voltando também, porque as pessoas estão percebendo que streaming é um negócio volúvel.
Pois é, cara. Tem tanta coisa que sai aí que a gente fica sem. Tem que ter a mídia física.
Então, eu falo isso. A minha esposa ela não gosta muito, assim, não é a maior fã de eu guardar todos os meus CDs aqui, inclusive porque eu não tenho um tocador de CD, nem no carro hoje em dia.
Ah, mas
é, então, porque tinha no carro, aí eu trocou o carro, não toca CD. Eu vou comprar alguma coisinha, tipo,
cara, que nem seja um console esquecido, um Xbox, assim, jogado
não,
na gaveta. Então, qualquer coisa toca CD, cara.
Eu tenho videogame, dá pra ouvir na TV, só que o som é meio bosta. Mas aí dá pra pegar um Discman, conectar nas caixas aqui, que já funciona. Mas, cara, eu tenho esse negócio apocalíptico e assim, tipo, e se de repente tirarem tudo do ar? E se de repente eles resolverem? Porque muitas bandas, o Neil Young, por exemplo, tirou tudo ali do negócio. Com razão? Sim. Mas tirou, a gente fica órfão. Qual? O My Bloody Valentine foi? Não sei. Mas teve várias
bandas... Johnny Mitchell também tirou.
Então... Bandas fazem isso, assim, de repente, por motivos mil. Falei, e se der uma pane geral? E se, sei lá, não sei, eu tenho minhas MP3 também, não jogo fora, tenho HD externo, todas as MP3 que eu baixei, eu só não tenho as fitas, fora isso. Fita cassete eu não tenho mais, mas fora isso. Aliás, a fita cassete está voltando, né?
A fita cassete é isso que eu ia falar. Eu acho que a fita cassete é o próximo a voltar, Johnny. Cara, ela tem cara de uma parada vintage que as crianças iam se interessar, sabe?
Tem muita gente lançando em fita também. Até os artistas pop lá fora, assim, tem lançado em fita. E eu fui na discotecagem, acho que eu falei aqui no outro episódio.
Sim,
o ET,
sim,
né? Dos Mussarelas aqui. Discotecou com fita e ele falou muito dos graves, assim. Ah, não, grave de fita é foda. Como eu não sou um audiófilo, eu não sei. Mas, assim, eu tinha fita na época que fita era muito mais barato do que CD e vinil. Lá nos anos 90 ali, tipo, fita era muito mais acessível. Mas nunca tive esse tesão por fita, assim, eu colecionar, eu comecei a entender.
Primeira também quando eu... era a fita era a única mídia que você poderia gravar em casa na época também.
Não, pra você fazer mixtape, essas coisas. Inclusive, sim, tem muita gente vendendo hoje.
Mixtape?
É. Não. Tipo, coisa de gravadora menor, sabe? Uh-huh. Negócio mais indie e tal. Os caras fazem mixtape, sei lá, duas, três músicas de cada banda lá que eles têm e vendem.
Que é uma coisa que acontecia nos anos 80, 90 ali, tipo essas...
Pois é.
Como é que chamava? Não era CD, era fita, não era pau de... Era... Ah, não sei, tem um de bandas gaúchas, que foi onde apareceu, tipo, Engenheiros do Havaí e tal, aí era, tipo, duas, três músicas de cada, e você mandava pras rádios pra ver qual colava, assim, qual que pegava. Era um jeito de você mandar um comboio de bandas, assim, pras rádios apreciarem.
Sim, é, o único problema é que a fita é o mais fácil de estragar, né?
Então, muita fita
mofo, misturou. De partir e tal, é mais fácil.
Eu tinha, na época das fitas ainda, eu acho que a virada pra mim de fita pra CD, quando eu comprar os meus próprios, foi ali em 95, 96, eu tinha a fita dos Mamonas Assassinas, por isso que eu sei, pelo ano de lançamento. Eles estouraram em 95, eu tinha a fita nessa época. A deles estourou, a que eu tinha, estourou assim...
Literalmente.
Total. É, estourou ali de plástico, fodeu. Aí, lembro da minha do Aerosmith também, estourou, fiquei puto. Teve outra que mastigou, que era muito ruim também, porque aí você ficava com a fita, mas ficava aquele negócio... VHS fazia isso muito também.
Sim.
Então, CD eu comecei a colecionar, acho que foi no ano seguinte, 96, porque eu lembro que eu comprei, eu ganhei dinheiro de aniversário, e acho que era de vó, né? Vó não sabe dar o que dá para o adolescente, falar, tô o dinheiro. E eu comprei o Duke do Green Day e o Fat of the Land do Prod. Foi meus dois primeiros comprados, assim. Você lembra qual foi o seu, Bruno? CD ou vinil que você comprou, assim, com o seu próprio dinheiro?
Cara, assim, eu lembro que o primeiro CD mesmo que eu lembro de pedir foi a trilha sonora do Star Wars, o primeiro, de 99, assim, o episódio 1.
Episódio 1.
De 99, eu tinha 5, 6 anos. Aí eu pedi, cara, eu pirava nas trilhas instrumentais e tal, com essa idade, mas o primeiro disco que eu comprei mesmo foi em vinil, foi o Led Zeppelin 4, que eu comprei, eu tava... Cara, sei lá, acho que na sétima série eu tinha uns 12, 13 anos, que tinha um sebo lá perto de onde eu estudava. Aí eu pegava o dinheiro do lanche e ia lá comprar disco, que foi como eu comecei a coleção. Eu lembro até hoje, eu tenho disco, custou R$2. Eu dei duas moedinhas de R$1 pro cara.
Não, cara, olha que coisa. Eu tenho um Sgt. Peppers, eu tinha, talvez ele não esteja mais aqui, porque na época não dava tanto valor. Eu acho que eu paguei 15.
Então... Não, mas eu tenho vários discos assim, que eu comecei a comprar nessa época, quando eu comecei a tocar guitarra, a gostar mais de música, pesquisar. Então, tipo, cara, eu peguei vários discos, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Beatles, não sei o quê, tudo isso pagando 5 conto, 10 conto no máximo.
É, eu visitava muitos sebos aqui de Campinas, na época eu tava morando aqui, nessa época aqui. Quando eu comecei a comprar pesado mesmo as coisas, né? Então eu ia nos sebos, não ia nas lojas tanto. Eu ia nas lojas, eu comprava o que tava mais barato, que teve uma época dos singles ali no começo dos anos 2000. E eu tenho vários singles do Prod aqui, porque eu tava nessa fase. E é o que tinha. Tinha Beast Boys e Prod. E os do Beast Boys era um preço violento e do Prod era mais baratinho. Era tipo 10 conto cada single. Mas eu ia num sebo aqui, que já fechou infelizmente, e um dos funcionários, não era nem o dono, ele falava assim, ó, fuça nos de R$1. Eu peguei um Derru Live at Leeds, tava R$1 ali. Peguei.
Cara, não, mas tem muita coisa. Eu nunca me esqueço, e sempre que eu vou em feira, essas coisas, é sempre importante olhar as bacião, os discos de 5, de 10 reais. E procurar, tipo, sei lá, você vê o cara que tá vendendo o rock, cara, vê que muito provavelmente ele tem alguma coisa de música brasileira ali que ele não sabe o que ele tá vendendo direito. Foi assim que eu peguei um disco. Tem, né, eu falei que eu gosto de bossa nova, essas coisas. Uhum. Tem um trio famosíssimo, que é o Tamba Trio. Uhum. Cara, eu peguei um disco deles autografado pelos três. Os três já morreram, eu paguei R$10. E é um disco que, assim, sem estar autografado, custa R$150. E isso foi um pouco antes da pandemia, sabe? Não faz tanto tempo assim.
Eu fuço também, porque às vezes... Eu tô tentando lembrar qual que eu paguei 10 contos. Eu tô tentando lembrar. Zé, você chegou a comprar CD?
CD não, cara. Mas as minhas histórias de brechó online é mais a época que eu comprava tênis. Eu sou esses babaca que compra tênis, eu sou um deles. Eu achava muita coisa assim... gente que viajava pro exterior e trazia tênis de linha assinada por atleta com numeração específica e, sei lá, tiragem baixa, e trazia pra cá e usava pra ir pra academia 2 dias e botava pra vender no site por 10% do preço. E aí eu acabava pegando tipo uns tênis por R$120 que valia a pena, sabe? Uhum. Mas é saber fuçar também. Se você olhar CDs... o suficiente, sempre aparece. Tem sempre, como tem sempre o desavisado, sabe?
Mas CDs eu sei que você pegava os meus, né? Então aí. Mas e aqueles do 50 Cent? O 50 Cent não era meu, não.
Então, eu comprei alguns. Eu lembro do meu primeiro, provavelmente foi alguma coisa entre Papa Roach ou Beast Boys ou algo que vale, assim.
Eu acho que foi. Tá aqui, viu?
Então, fora, aqui, provavelmente foi alguma coisa dessa época, porque eu tava entre o hip hop e o new metal naquela época.
Eu lembrei do que eu paguei 10 conto aqui, eu fui procurar. Eu peguei o Love and Rockets por R$10, o Earth, Sun, Moon, e eu não conhecia a banda, eu comprei pela capa, que eu sempre fiz, eu faço isso quando vem baseada.
Sempre, assim. Mas vale a pena também.
Não, baseada, 10 conto, 10. Hoje em dia não, eu acho que não tem mais de 10, acho que tá 20, vai, vamos dizer. Até tem uns de 10, mas normalmente a qualidade tá ruim quando os caras jogam R$10. Mas esse eu falei, pô, a capa mó bonita aqui, deixa eu comprar no máximo R$10. R$10 não é nada. E aí eu gostei.
Qualquer coisa volta lá e troca depois.
Então, eu paguei, eu tenho um George Michael, R$10. O Face,
Pô, bom demais.
Cara, e tem umas coisas muito ruins que às vezes eu acho nas baseadas de R$10. Eu compro só pra ter uma é como uma piada musical aqui que eu tenho do Latino. Eu tenho... Qual que é? O que tem me leva? Aquele do Latino, primeirão, assim, que era o meio funk melody ali.
Como é que era funk melody? Pô, cara, mas fica de olho que tá tendo um revival aí dos anos 90, dos anos 2000. Daqui a pouco, se bobear, esse disco vale dinheiro, viu?
Ah, então, o do Milli Vanilli, paguei R$10 também. Aquele que...
Aquele com a canção da Travadinha, Girl, You're Not True? Caralho, aí sim!
Eu gosto de
Se é pra ter Milli Vanilli, né, caralho?
Eu gosto seja... do pop. Eu gosto do pop farofa. Não tem como. Eu gosto. Acho divertido. E eu tenho um que eu paguei R$1 no sebo, que é um do Sérgio Malandro. E eu só paguei porque tava autografado. Eu falei,
cara, muito bom.
Sérgio Malandro, Hora do Capeta, autografado. Eu tenho um do Weird Al, paguei 10 contos também. Weird Al Yankovic em 3D, que é o que tem Eat It. Veio meio uma qualidade meio duvidosa, mas tá
aqui. Achado.
Então,
eu ainda tô pra
assistir. Você olha, tá €300 no Discogs.
Cara, sim, então, tem isso. Tem uns discos que eu tô tentando vender, que eu cheguei a assinar a Noise por um tempo, né, o clube de discos da Noise. E tem uns discos que vem que eu não gosto tanto, assim, não é nem a qualidade, não gosto tanto. Do Silva e tal, não é um... Tem o Silva, tem o do... Nossa, esqueci o nome dele ali. Mas enfim, tem o do Silva porque eu lembro bem a capa e eu ouvi direitinho ali. E falei, bom, não é muito minha pegada. E aí eu peguei, joguei no Mercado Livre por um preço pouco abaixo do que os outros estão vendendo. E ninguém deu, nem... Com a revistinha da Noise, bonitinho. Ninguém se interessou, infelizmente. Tá aqui. Por enquanto faz parte da minha coleção.
Vou ver. Interessados, mandem DM.
Pois é, se alguém quer o disco do Silva aí que veio da Noise, ó, a tiragem é baixa, gente, aproveitem que eu tenho, e eu não vou me livrar dos que eu gosto, da Marisa Monte, Rosa tá aqui, o do Russo Passapuça é bom, o Tim Maia Club tá aqui também, esses não vão embora não, então, se quiserem, mas eu troquei um, eu tinha dois iguais do Tom Zé, o Todos os Olhos, né, que é o que saiu dele. E aí eu troquei fui no sebo, troquei por um dos Mutantes, troquei pelo Jardim Elétrico. Então eu fiz uma.
Pô, bom demais. Rolos. Ótima troca.
Dá pra fazer uns rolos. É, dá pra brincar.
Siga a gente por comprar mais dicas de rolos, Johnny. Se você quer tênis ou um disco, a gente consegue te ajudar.
Tênis e discos. E CD, cara, eu queria muito. Tem muitas coleções aqui que eu tinha completas. E aí eu parei, né? Porque o Chili Peppers, eu colecionei tudo em sebo. Eu consegui a discografia aos poucos, assim. E eu ia lá e falava, vou achar algum dia. Ia achando, não aparecia. Só que aí eu parei. Eu tenho até o I'm With You do primeiro seu John Frusciante, e depois eu não tenho. E aí eu falei, pô, vou comprar pra quê? Não tem onde tocar. Então não vou fazer isso. Estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco, já que o Zoom não nos permite ficar muito mais tempo que isso. Então a gente vai para os nossos comerciais. E no retorno vocês ouvirão novamente o meu... Minha súplica por apoio dos apoiadores também. Vamos mendigar dinheiro, porque dinheiro é bom e faz falta. Então já voltamos com a escolha do Bruno e com também um artista independente que mandou sua música para a gente ouvir aqui e apreciar. E muito mais bobagem também, porque a gente fala bobagem no meio de tudo isso. Já voltamos, aguardem.
Ei, você come mocotó em brasa?
O que que você acha?
Gente que come mocotó em brasa, a gente conhece pelo mocotó. E você, come mocotó em brasa?
O que que você acha?
Mocotó em brasa é pura proteína. O que é que você acha?
Voltamos de nossos comerciais. Você gosta dos nossos comerciais? Não? Então faça o seguinte, entre no apoia.se/trocafitaspod e qualquer trocadinha bem recebido, como diria o Rapa, você pode fazer parte desse clubinho maravilhoso, que é o grupo dos apoiadores do Troca Fitas, que tem um grupo do WhatsApp especial, pode até mandar na gente, como eu disse, né? Esse episódio 101, quem mandou na gente foram os nossos 3 apoiadores, que falaram, não, você vai fazer um episódio especial porque a gente quer. E a gente vai fazer. Queria agradecer a eles aqui, o Felipe Braga.
Obrigado, Felipe.
O Luiz Amorim. E o Leandro Gonçalves. Lili.
Obrigado, Lili.
Se você quiser também mandar na gente e ajudar a gente a comprar equipamentos bacanas, pagar o Zoom, quem sabe, a gente investir, quem sabe, fazer uma live no futuro, eventos. Festivais, imagina, né? Fazendo um festival, pô, ficando louco.
Justamente.
Chamando as bandas que nunca vêm. Se fudendo no preju depois. Chamando o skate.
Então, Johnny, melhor ainda, você pega as bandas que você não ouviu ainda, que manda pra participar aqui, e a gente só chama quem a gente não conhece. Faz um festival aleatório. Descubra. Hashtag descubra o nome do festival.
A gente faz o que a gente faz aqui ao vivo lá. A gente fala assim, ó, isso. Vai ser bom? Não sei, vou ouvir lá. Entre os shows, a gente pega o microfone e fala, olha, achei legal, gostei dessa
banda. Não, a galera faz isso lá ao vivaço, assim, a banda se apresenta e tem que ouvir opinião logo em seguida. Desce e vai dar opinião na próxima, tá ligado?
Cara, isso já existe, se chama Show de Calouros, do Silvio Santos. E de muitos outros, né? Porque aí ficou na moda fazer, como é que é, The Voice, o Ídolo. Nossa, como é que é o Canta Comigo hoje em dia, cara, que tem lá na Record, tava até... Tem um monte de gente lá de banda independente, lá no meio, assim, eu acho até esquisito, na Record, essa galera, sabe, tá o Caniço, que não é de banda independente, né, mas tá o Gabriel Tomás, tá a Dani do Demonic, tem um monte de banda, umas bandas, assim, que...
Bom,
galera na Record.
Então, se você quer ajudar a financiar o sonho do João de ter o The Voice com o ET do Mozzarella de convidado pessoal dele, manda dinheiro aí, cara. Johnny,
vamos fazer um reality, vamos fazer um reality. Um reality show. Vamos fazer uma versão do BBB musical, assim, todas as provas. Vamos pôr numa casa. Nossa, ia ser demais, hein? Fazer um reality só com músicos ali, ó. Nossa, não ia dar certo, ia dar merda, né?
Dependendo. Eu não sei, cara. A gente vive numa realidade onde o Supla faz propaganda da Quali e participa do programa da Ana Maria Braga. Hoje o mundo já não faz mais o mesmo sentido.
Cara, se eu fosse fazer um BBB, chamar só músicos pra, assim, pra dar audiência, eu ia chamar, tipo... Putz, brasileiros eu não sei, né? Ia chamar o Digão e o Tico Santa Cruz, pra começar. Só pra ver, pra ocorrerem mortes lá dentro.
Ganchos de esquerda.
Não sei, eu tinha pensado naqueles, nos americanos, só que os americanos participam, né, desses reais. Tommy Lee, do Motley Crue, Deus de Namoro lá, essa galera participa. Aqui no Brasil também, né, porque a Fazenda teve o cara do... Como é o nome da banda? Cine. Teve uma galera que participa desses, né? O Tico Santa Cruz, inclusive,
eu participou. Eu acho, eu tava aqui pensando, o Di do NX Zero participou de alguma coisa desse tipo também? Já,
não. Não,
eu acho que
mas olha,
alguém dessa galera no reality ou em algo tipo The Voice.
Sei. Ele se segurou nisso, né? Porque o NX Zero agora voltou e tá fazendo aquelas turnê de reunião e tá lutando o Allianz, se não me engano. Então, assim.
Esgotou o ingresso do Allianz.
Então, eu acho que estão, se segurou muito bem de não fazer uma dessas assim.
O Emo está de volta.
É. No fim das contas, você deu o endereço do nosso apoio, seu Johnny? Eu que me distraí não ouvi você dar o endereço.
É que
endereço.
Você fica fumando essas plantas aí, não presta
atenção. Graças a Deus, mano.
É apoia.se/trocafitaspod. Eu já falei. Vamos voltar.
Vamos para... Vai lá.
Vamos. Agora o Bruno vai falar o que ele escolheu aqui. Eu vou até me abster de opiniões, porque ele escolheu uma coisa que eu não sei... Eu só não trouxe até agora essa banda, porque... Ia ser quase nepotismo, né? Porque é a minha bandinha do coração.
Pô, então é a banda dos nossos corações, né? E também foi uma das primeiras bandas assim, que eu me apaixonei, que né, me fez começar a aprender a tocar guitarra, essas coisas, a pesquisar mais, né, sobre música. E já falamos dele sem querer, né, hoje, aqui no programa, que é o Red Hot Chili Peppers. Aí, a gente tava conversando, né? E o João, ele falou, não, cara, traz alguma coisa... É, mega obscura, ou pro pessoal conhecer, ou traz um b-side, né, de uma coisa, de uma música menos conhecida. Eu falei, cara, já sei. Tem uma música do próprio Red Hot, que é do Stadium Arcadium, que eu acho, esse pessoal cai matando em cima do disco, mas eu bato o pé aqui, que é um dos top 3 discos deles.
Sim.
Eu acho um álbum espetacular, maravilhoso, e tem uma música que eu sou apaixonado, que é a faixa que a gente vai botar daqui a pouco, que é Wet Sand. Cara, eu acho uma das baladas assim, mais lindas que eles já fizeram. O que o Frusciante toca nessa música, ó, até pra ver, eu tô realmente arrepiado de falar dessa música, do tanto que eu gosto dela. Aí eu quis trazer, que eu tenho certeza que o pessoal também vai curtir. Espero, né?
Cara, se não curtir... Tudo bem, tenho o direito de não curtir, mas, pô, então, essa música é foda. Vamos ouvir, depois eu rasgo cedo, porque senão a gente fica até amanhã só com elogios aqui. Vamos lá.
Dá o play.
My shadow side so amplified keeps coming back dissatisfied. Elementary song, but it's so old. My love affair with everywhere was innocent. Why do you care? Someone start the car, time to go. You're the best I know. My sunny side is up and down. I'm betting now when we collide, the universe will shift into a low. The travesties that we have seen are treating me like Ben's a dream. Automatic laughter from a pro. I'd like to say we did it for the better of.
não tem como não arrepiar ouvindo essa música, tá? Pelo menos pra mim.
Pelo amor de Deus, esse solo, cara, se você não esboça uma reação, você está morto por dentro.
Cara, esse momento, agora eu vou deslanchar e ficar falando Chili Peppers aqui, dá pra ficar até o final do programa. Mas, cara, tem um momento dessa música que é ali pré-solo ali, né, que eles vão começando, que o refrão vem só no final, né, Silvio?
Uhum.
E aí quando começa ali, é, tipo, quando o Frusciante faz o yeah! E aí vem o solo, e aí vem o piano. E aí fica os três e o piano, cara, fica só o triozão ali e o piano. Puta, esse final é foda, cara. É demais. Esse disco, eu também acho que eu ponho ele junto com o meu preferido, eu acho que não é esse, é o Blood Sugar Sex Magik, mas eu ponho esse em segundo lugar. Não tem...
Sim.
Não tem como... É assim, o Pedrão, que nosso amigo Pedro Couto, que eu já chamei pra ser convidado aqui, mas nunca veio, filho da puta. Ele nem vai ouvir, então eu posso xingá-lo. E ele também é fãzão do Chili Peppers. Ele também falou, cara, esse disco aqui é um auge de criatividade do John Frusciante, não só dele, de todos, assim. Mas ele falou, eu ponho junto com o Blood Sugar Sex Magik, mas não, como já tá em outra fase, eles tinham...
Uhum.
Já que citamos nosso amigo Regis Tadeu, que começou... A partir do Californication, ele começa a xingar o Chili Peppers. Por quê, cara? Porque ali... Eu não sei por que ele começa a xingar, porque eles têm uma coisa que não se perde. Mesmo sem o Frusciante. Tipo, o pessoal xinga muito o I'm With You e o The Getaway. Eu gosto muito do I'm With You, cara.
Pois é, são dois discos muito bons e são diferentes, sabe? Sim. A mesma coisa você querer falar, tipo, One Hot Minute. Olha, é um disco mó pesadaço e tal, e, cara, é totalmente diferente com o David Navarro, e é um negócio maravilhoso.
Eu gosto muito da primeira fase, dos três primeiros discos ali, com o Hailel, né? No primeiro ele não tá, na verdade, né? Mas enfim, mas ele
faz tudo ali.
Mas eu gosto muito daqueles discos mais funkão, assim, especialmente o segundo com o George Clinton, o Freakstyle. E eles não tocam nunca as músicas desses três primeiros discos, eu fico muito chateado.
Pois é.
Inclusive em novembro estaremos no Morumbi, se tudo der certo. Finalmente vou ver o show do Chili Peppers com o Frusciante. E eles estão tocando de vez em quando o Wet Sand, então...
Pois é, porque fizeram Heavy Wing, né?
É, que é tipo uma
Wet Sand nova. Irmã, assim, aí eu falei, cara, tomara, porque eu vou levar cartaz e tudo pra tocar.
Então, eu gosto quando de vez em quando eles enfiam umas coisas mais velhas, assim, tipo, mas é difícil, até com o Josh, com, né, o guitarrista que ficou há 10 anos, eles estavam enfiando umas coisas mais antigas, assim, de vez em quando, mas eu acho que, eu não sei quem que não quer tocar, porque de vez em quando tem vídeos deles começando umas músicas dos três primeiros discos ali, o Flea começa, e aí o Josh entra, eu acho que é o Anthony Kiedis, provavelmente, que ele é o cara mais chato.
Provavelmente.
Ele é o elo mais fraco da banda, assim, se você for ver. Ele é tipo...
O pessoal até briga e fala, ele é o segundo melhor vocalista do Red Hot.
Exatamente. Não lembra as letras, nossa, tem uma compilação de 15 minutos só dele errando as letras e o guitarrista da vez tendo que salvar, é foda. Ele é aquele stop que ele toca toda noite, cara. Não tem como. José, você que não é o maior...
Não, eu tô tranquilo. Eu ia deixar os dois ficar rasgando seda pro Red Hot tranquilo. Eu sei que fã do Red Hot pode ir tão longe quanto fã de metal, fã de corrida mesmo, ou qualquer outro. Tem lore pra caralho, tem história pra caralho. Vocês têm algumas tretas dentro da fandom mesmo, pra quem gosta mais de uma parte da banda. Eu sempre fui o advogado do deixa mudar. Se os caras querem mudar, deixa mudar, foda-se.
Não gostar do
Wolf, porra. Exatamente, cara. E assim, não dá pra ouvir essa música e falar que é menos Red Hot do que o resto do Red Hot, tá ligado? Até pra mim, que não tenho orelhas treinadas e sou grande fã da banda, sei que é tão Red Hot quanto o resto do Red Hot, caralho. Só tem tipo, pequenas diferenças. E é o direito deles mudar, porra.
Mas eu era bem rockista na época que eles lançaram o By The Way. Que dá uma magnada mais pro... Uma coisa mais baladas, menos porrada. Uhum. Assim, do que o Californication, inclusive. Quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei puto, assim. Porque eu ficava assim, não, o que é isso? Cadê isso? By The Way, eu tinha gostado da música By The Way, que ela é mais...
Eu dou risada, desculpa pra vocês que não entendem as minhas risadas aleatórias. São dois motivos. Primeiro, a medicação que o Johnny apontou aqui ao vivo. Segundo, é que eu vivi isso, cara. Vocês não viram que era o Johnny revoltadaço. com a camiseta da banda. Porra, que bosta! Tipo, é felizão porque saiu o disco novo e tristão porque não era do jeito que ele esperava.
Não, sabe? Mas hoje em dia é um dos discos que eu mais gosto. By the Way, eu sei de cabo a rabo, assim, tipo, inteirinho, porque... E ele é muito mais do Frusciante que os outros, assim. Você lê a biografia dos caras tal, e tal... O Flea quase saiu da banda. Ele pensou em sair da banda na época do By The Way, porque o disco é quase frustiantesco, assim. Ele é muito frustiante. Então, eu gosto muito, mas eu fiquei puto na época. A galera rockista é foda. Tinha que largar de ser rockista, só queria as coisas pesadas.
E, sinceramente, até quem não gosta de Red Hot conhece os memes, né? O Anthony Kiedis faz bico pra caralho, porque ele tem que aparecer no banheiro de todo mundo que fala Califórnia 3 vezes. Então, assim, é complicado.
Ele é o Candyman da Califórnia.
Ele é a loira do banheiro da Califórnia, Júlio. Tem que abrasileirar essas porra.
Achei que você ia contar histórias vergonhosas de John Frusciante que você...
Jamais, Júlio, jamais. Eu não sou tão baixo dessa forma. Eu tô tentando elevar o padrão desse podcast.
Pra minha defesa, nem contar a história, mas assim, eu era adolescente.
Não.
Estava no computador assistindo vídeos proibidos para menores. Eu era adolescente, você sabe o que acontece quando as pessoas veem esses vídeos. Só que ao mesmo tempo, em outra aba do navegador, eu estava ouvindo o John Frusciante. Era um clipe. E aí, alguém entrou no quarto, foi o José Vitor, e eu mudei a aba. Só que eu não tipo, deu pra perceber o que eu estava fazendo. Então ele imaginou que eu era muito, muito fã do John Frusciante.
Cara, eu agradeço você ter contado essa história como presente de aniversário aí pra mim.
Não,
eu tentei
acontece.
Proteger a sua imagem, cara. Não, você é um pai de família hoje, Johnny. Você entende que...
Pra um músico, eu seria o Lenny Kravitz, provavelmente. O físico dele cara. é mais... O John Frusciante, inclusive a música que eu tava ouvindo, era daquela fase dele podre, né? A fase que ele tá tendente, que ele tá parecendo um cadáver, assim. Não, se você tem um estômago fraco, não procure o vídeo.
O Johnny...
Com ele ali, nossa, é muito triste, cara, é muito triste.
Ele deita no chão depois, assim, tipo... Ele tá... Nossa, ele tá cadavérico, é zoado.
Olha, Johnny, se eu te contar que, assim, por mais que triste que isso seja, é mais comum do que se parece, eu tenho descoberto que, tipo, várias estrelas de Nickelodeon e afins, manja, várias Disney Stars, isso é uma parada pesadíssima, assim, pega Hollywood como um todo. Eu achei que era...
Mas se for fazer um paralelo parada... também, tem muito a ver, porque o que ele ficou, uma das partes que fez ele entrar nisso é que ele não tava preparado pra aquele negócio de estádios lotadaços, Ele falou, beleza, vamos fazer sucesso, o Blood Sugar tava... Mas aí o negócio começou a estourar de um jeito, que foi também o que o Kurt Cobain também ficou meio, né, meio assustado com aquilo ali, que era você tocar pra virar uma celebridade. E muitos da Nickelodeon também, o negócio de ser celebridade ali na hora que você não saberia, que fode tudo.
Se eu não me engano, o Jonathan Davis falou alguma coisa a respeito disso com relação a meth, né? No podcast do Steve, acho que foi. Que ele não esperava fazer tanto sucesso, e aí a coisa veio de um jeito que ele foi direto para um dos piores.
O pessoal eu não sei como eles se sentem, eu sei que é uma pena que alguns não sobrevivem. Tipo, o Kurt Cobain, eu queria muito ver o que ele teria feito pós... Assim, tem muita gente que especula que ele teria feito uma coisa mais puxada pro acústico, ele tava falando com o Michael Stipe do R.E.M. ali, de fazer alguma coisa juntos... Tem o negócio dele com o William Burroughs ali, que tipo, no final da vida também foi... Então, pô, eu não sei o que ia acontecer, mas eu gostaria de ter visto o que aconteceria.
Não tem como saber mesmo, mas com certeza ia ser alguma coisa muito interessante.
Sim, e aí também tem o fator, o pessoal que especula fala, e o fator Foo Fighters, né, que o Dave Grohl, tipo, ele só ali na bateria, ele não ia se aguentar, eu acho.
Não sei.
Por muito tempo, acho que ele ia continuar, mas... Ótimo.
Eu adorei o termo. Dá uma aliteração gostosa de falar. Eu gostaria de mencionar isso. Isso, eu queria mencionar isso mais vezes no podcast, só pra poder falar isso mais vezes.
Guarda aí. Temos que usar, Fator Foo Fighters.
Fantástico, Zé.
Vamos para a banda que nos mandou um som aqui, e ela nem é brasileira, tá, Zé?
Bom, a gente tá cada vez... O nosso alcance, as nossas fitas estão vindo cada vez mais criativa, que nem as coisas do Mata Ratos que o Hermínio trazia de Portugal.
Vamos ouvir então, a banda se chama Creepy Crawlies, é lá de Los Angeles, vamos ouvir o recado e depois a música deles, vamos lá.
Hey Hey, this is Chris from the Creepy Crawlies, and this is my song, Every Little Thing.
I guess it's normal.
que o Creepy Crawlies parece? Eu comecei pensando em Stereophonics e depois não sei mais. Me perdi, não sei mais.
Eu ia chutar Magic Numbers, mas não tem nada a ver com o tom de voz, cara. É alegre, tão alegre quanto, mas não é exatamente o que eu quero falar.
É, então, eu tinha pensado em Stereophonics mais pelo pianinho, mas não sei. Não consegui definir. Eu gostei, né? Aliás, gostei pra caramba. Eu gosto muito desse tipo de som, desse tipo de vocal, desse tipo. Eu gostei de tudo pra caralho.
E o nome é bacaninha. O Creepy Crawlies é bacaninha.
É. Sim. Não, eu achei muito engraçado que a introdução, cara, me lembrou muito Easy do Commodores. Uhum. Cara, é a mesma progressão de acorde. Eu falei, é um cover do Easy? De Easy? Não, é outra coisa. Eu falei, não, então deixa passar, desculpa.
O que você achou da música, Bruno?
Cara, eu achei muito legal, é só, eu tenho um grande problema com vocais, né, no geral. Eu achei o vocal um pouquinho monótono, assim, aí me incomodou um pouquinho. Mas, cara, tirando isso, cara, a construção de camadas é interessante, a bateria é legal, as guitarras são muito bacanas, o próprio piano, eu gostei bastante. É mais questão mesmo do vocal que não me pega muito, mas de resto,
é um tipo
redondinho, cara.
É esse tipo de vocal, né, que não sai muito do mesmo tom, né, ele fica ali,
né? Mas fica, tirando isso,
eu achei muito bacaninha. É que eu gosto. Eu não sei se eu gosto muito desse, eu nunca pensei nisso. Vou pensar mais sobre tipo, se eu gosto desse tipo de vocal. Eu nunca tinha parado pra pensar assim. O que eu não gosto, que é o contrário. O que eu não gosto é de muitas. Depende, né? Depende. Eu gosto de firulas vocais em alguns casos, naqueles casos tipo mais de soul, pessoal que tem tipo fone tornado, vai. Mas, tipo, os metalzinho que a galera adora, metal com firula vocal, metal com firula, assim, firula masturbatória, tipo, muita fritação de guitarra, aquele negócio, qual que é o nome do Guitar Hero lá? Dragon Force.
Sim, não, mas também não é minha praia, não.
É, não, não acho ruim, eu acho muito bem feito, eu acho muito bem tocado, etc, mas não é um negócio que eu vou pegar. É muita punheta, não é a minha pegada. Eu acho, puta, um negócio que tem que ser muito foda pra conseguir fazer aquilo. Dream Theater, sei lá. Sim. Mas eu não tenho muita paciência, não.
É, talvez não seja tão mainstream quanto a gente acha que é, Johnny. A gente cresceu ouvindo rock pra caralho e isso chega a ser um mainstream no rock. Você sabe que tem uma parte da galera que é o metal punhetão e que é uma grande parte da galera que gosta do...
É um metal... Não é o metal espadinha, porque tem uns metal espadinha que eu acho legal, essas historinhas e tal. Mesmo, o próprio Iron Maiden eu acho legal, não, assim, com parcimônia, não sou velho fã de Iron Maiden. Tipo, tem um podcast muito bom, que é o B3 mais um, que hoje em dia tá no ar, que tem o Barcinski, o João Marcelo Boscoli, o Ice Blue, e aí o quarto elemento, que é o dono do podcast, é o Benjamin Bach lá, Benjamin Beck, não sei, mas ele é do futebol, né? Ele é fã de Iron Maiden, velho. Então, assim, sempre que vão falar pra ele, ah, e você? Iron Maiden. E aí os três têm muita coisa musical ali, os três entendem muito. E ele vai pro Iron Maiden, Manowar. Se tá Manowar, hein, tipo, uma das melhores bandas do mundo, cara, não...
Aliás, aproveita e manda um abraço pro Regis Tadeu.
Novamente.
Pariu.
É, cara, pior que eu assisto os vídeos do Regis Tadeu, porque de vez em quando tem umas coisas que eu acho interessante, mas assim, quando eu vou ver. Quando eu sei que ele vai falar um monte de. Dá pra ver página, mas. Quando ele vai falar bem, eu assim. Porque ele entende, tipo, ele conhece muita coisa e tal, apesar, mas. Eu negócio de ficar... Ele tinha uma revista que eu sou muito... Eu acho que eu ainda tenho a coleção de revista. Acho que chamava... Não era Zero. Era Mosh. Uma que durou, sei lá, 6, 7 edições. Que era muito boa, mas assim, ele tinha esse negócio de listas, que eu adoro listas, né? Mas ele tinha aquelas listas 100 piores músicas brasileiras de todos os tempos. 100 hits ridículos. E aí tem aquele jeito dele falar, ah, prefiro vomitar tijolos. Prefiro, sabe... A revista era interessante, tinha isso. Na época que eu li, eu achava muito engraçado, mas como eu disse, é a minha fase rockista, então. Foi quando eu comecei a largar o rockismo, graças ao Los Hermanos.
Muito bem.
Foi o Los Hermanos que fez isso. Que, tipo, começou. O Los Hermanos começou. Quando eu comecei a ouvir, era mais por causa da fase Weezer deles, assim, tipo, cara estranho. E aí eles começaram, não, eles, Regina, João Gilberto, Chico Buarque. Eu falei, pô, vou ouvir também. E aí eu saí. Obrigado, Rodrigo Amarante. Não vou agradecer o Marcelo Camelo, que depois eu vou deixar. Não gosto. Aliás, estamos chegando ao final. Eu gostaria só de pedir aqui para o Bruno dar o relato completo de como foi conseguir o autógrafo do Arthur Verocai agora nos últimos tempos aí, que levou o disco ali.
Cara, foi um bagulho muito doido, né? Porque ele fez esse show especial de 50 anos, o disco dele de 72, e eu fiquei lá, cara, depois do show, tranquilamente uns 40 minutos. Aí tinha gente falando, ele vem, tem gente falando, ele não vem. Aí, enfim, conseguimos lá que a produção falou, ele não vem. E aí, um amigo meu que trabalha na Três Selos, o Matheus, aliás, um abraço pra ele, tinha prometido, né, de levar uns discos. A Três Selos fez um relançamento assim, primoroso desse disco dele de 72, cara, com um monte de foto exclusiva, um negócio assim, lindíssimo. E aí ele tava voltando assim e falou: ah, fui lá levar uns discos. Eu falei, como assim? Aí ele falou: ah, você quer ir lá? Eu falei, cara, eu quero, né? Eu queria. Ele, não, beleza, chega aí. Avisou a segurança, a gente deu a volta, eu, ele e minha namorada. Aí ele deixou a gente na porta do backstage e falou: valeu, Brunão, obrigado. Aí eu fiquei. O que acabou de acontecer, sabe? Aí eu entrei, falei com ele, o Verocai tava meio bravo na hora ali, eu acho que, sei lá, tava cansado, ou pessoas incômodas, não sei, né? Mas ele tava meio incomodado. Aí chegamos pra falar com ele, cara, ele foi super solícito, muito bonzinho, muito educado, um gentleman, assim, sabe? A postura dele e tudo. Aí ele autografou os discos, tirou foto e foi, cara, foi maravilhoso. Eu saí assim, o show, isso tudo, né, acabou, sei lá, 11 e pouco. Eu fui conseguir dormir, era 1:30 da manhã, de tão empolgado que eu fiquei, eu não conseguia dormir.
É interessante que você conseguiu depois que já tinha, tipo, eu acho que também teve essa, você tava ansioso pra conseguir, aí depois que você falou, ah, tá, não vai rolar, aí teve essa volta, assim, que deve ter aumentado ainda mais o negócio.
Pois é, o fim importante que deu certo e, cara, história pra contar pros filhos depois.
Eu vou em show e eu não faço o que você falou que você faz num dos vídeos mais recentes, acho que foi no vídeo mais recente do Som de Peso, no último, que é levar disco no show, levar coisa pra talvez autografar. Eu já perdi muitas oportunidades, assim, tipo, eu já encontrei o pessoal do Faith No More quando eu trabalhava do lado do hotel que eles ficaram, pessoal. Encontrei mais o tecladista e tava com as minhas baquetas e não tive a não encontrei com o Mike Board, com o baterista, pra autografar a baqueta, cara. Mas eu não levo, e é tipo, já encontrei tipo todos os Titãs, eu não tava com nenhum disco. Aí eu tava com o DVD no carro por algum motivo, assim, então eu consegui dois autógrafos, falei, Tony Bellotto e do Paulo Miklos. E o Charles Gavin me snobou, fiquei chateado.
Poxa.
E eu não levo. Como é que você faz? Você fica com o discão na mão ali durante o show, ou fica longe da muvuca pra não fuder o disco também, né?
É, eu deixo separado, sempre tomando cuidado. E, cara, quando acaba, sempre vou ali e pergunto pra alguém da produção, porque sempre tem alguém por ali, né, ajudando a recolher equipamento. E tem show, tipo, por exemplo, o Thundercat, quando ele veio aqui no Brasil, no Cine Joy, acho que foi 2016, alguma coisa, 17, alguma coisa assim, eu fui. E aí, tipo, tentei ir no backstage e tal, não sei o quê, não consegui. Mas, cara, tinha alguém da produção, eu falei, não tem como levar pra ele autografar. E o cara falou, beleza, pegou. Entrou, aí deu tipo uns 10 minutos, ele volta, autografado por ele e pelos dois que estavam acompanhando ele. Caralho. E tipo, valeu, mano. Aí eu falei, obrigado, cara. Assim, então talvez você não consiga entrar, né, pra tirar uma foto, sim, pra trocar uma ideia com a pessoa, mas pelo menos com o autógrafo você tá saindo, então levem seus discos.
Então, é uma boa dica, porque levar alguma coisa, mesmo que seja, tipo, você tem o CD, às vezes, que é mais compacto, levar só o encartezinho, não leva a caixinha pra quebrar, leva o encarte.
Pois é.
Vai levar a caixinha ali no show do...
Ah, mas muita coisa vale, viu, Johnny? Eu tava assistindo o vídeo do... Acho que foi o T-Pain. Ele comprou um carro e o cara trouxe a revista onde o carro saiu antes do T-Pain comprar. Daí, tá ligado? Aí ele apareceu com essa parada pro T-Pain. Foda.
Aliás, esse disco do T-Pain, o último, ouçam que ele faz com os covers. Ele muito tem bom. Voz depois que ele larga... Ele fez umas coisas sem autotune, fez o Tiny Desk e tal. E ele tem uma voz da porra, filha da puta. E aí no último...
Nossa,
ele
o Tiny Desk dele é bom demais.
É, e agora sempre ele fez uns covers de Soul. E aí ele tem um cover de War Pigs no disco. Ouçam, gente. É legal pra caralho.
Que da hora, vamos procurar. Muito bom.
É muito bom, cara.
O último disco, acho que é Under the Cover, se não me engano, mas é um disco, a capa bem bregona, assim, bem que nem a do Marcos Valle ali, que você... Do... É bem, ele deitado, assim, com a rosa na boca, assim, um negócio bem... Mas é muito bom, cara. Muito bom. Coloca aí na sua fila que merece. E, bom, faltam apenas 3 minutos para o final, então, desse episódio, então eu vou deixar as despedidas aqui com calma, pra gente não ter que correr. Então, Zé, você tem algo a dizer?
É, muito obrigado pela paciência. Bruno, obrigado pelo seu tempo. Desculpa qualquer coisa. Johnny, é sempre um prazer ganhar de presente uma participação do podcast, onde eu trago um instrumental para não incomodar o convidado que não gosta de vozes, o que é particular com vozes, e também o prazer de ver dois fãs do Red Hot apreciando qual música dele seria a ideal para trazer, porque eu sei que é difícil, se juntasse eu com alguém para escolher uma música só do Corrida,
eu
acho
que... Por isso que eu não trouxe até hoje.
Pois é.
Eu ia trazer esse Kamikaniko, ficou na lista várias vezes, que é um lado B do Blood Sugar, não trouxe. E aí fiquei até o momento, algum dia eu trago de novo. Bruno, estamos chegando então ao final. Eu gostaria de, se você quiser fazer um jabá, chamar um novo jabá, assim, reforçar aí pro pessoal se inscrever, que você está chegando a 100 mil, então agora é a hora. Não temos. Os 7 ouvintes do podcast já vão ajudar aí.
Não, 7 é melhor do que não chegar ninguém. Mas é isso. Muito, muito obrigado pelo convite. Cara, foi muito gostoso, foi muito divertido e legal a gente ouvir músicas aqui, trocamos ideias, rasgamos sedas pro Fruxante, né? Que é sempre importante, sempre necessário. Já adianto o parabéns pro Zé, né? Adiantado aqui, né? Vai ficar gravado.
Muito obrigado.
E é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Valeu. Procurem Som de Peso no YouTube e Bruno Ascari nas redes sociais.
É isso, meus amigos. Semana que vem, então, temos episódio de número 102. Ainda não vai ser especial de número 100. Porque, não, tem os convidados aqui tudo alinhado. Não vou remarcar ninguém. Os apoiadores têm regalias, mas nem tanto. Então, aguardem aí o episódio número 100, semana que vem 102. Então é isso. E semana que vem tem mais convidados legais, músicas bacanas e histórias fora da caixinha. É isso. Fala, Zé, fala sua frase que você não falou.
Que o Shuffle abençoe você e o Regis Tadeu, Johnny. Tá bom assim?
É isso. Deus. Abraço, Regis. Eu gosto dos seus vídeos, apesar de vez em quando você ser irritadinho demais. Mas você é... Sei lá. Eu gosto de alguma coisa. Até semana que vem, gente.
Vocês fiquem bem. Tomem vacina, sei lá. E todos os seus remédios. Show.